Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 53ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito o vereador Carlos Delgado que faça a leitura da Bíblia, Tiago 1, versículos 2 a 8, fé e sabedoria.
Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Que é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 52 de 2023. Aos 22 dias do mês de agosto de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 52ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuman Cinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixou de comparecer o vereador José Carlos Barbosa Zácaro, conforme decreto 91 de 2023. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente e vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Adenildo de Jesus Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Romanos 12, versículos de 17 a 21, a nova vida no serviço de Deus. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou ao vereador Zuman Cinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Na sequência, conforme requerimento 498 da vereadora Márcia Fumagalli, participaram da reunião a doutora Cláudia Castro, presidente da APAI Uruguaiana, senhora Tânia Costa, presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes Físicos de Uruguaiana, advogados Gustavo e Everton, representando o doutor Luciano Caetano Brites, presidente da OAB Subseção Uruguaiana, para falarem a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A reunião foi interrompida para um registro fotográfico com os integrantes das entidades. Reiniciada a reunião, o presidente e vereador José Gonçalves solicitou à vereadora Zuman Cinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 28, sobre o número 1618 de 2023. Requerimento 555 a 568, protocolado sobre os números 1612, 1613, 1617 1616-1619, 1644-1645, 1648-1649, 1657-1658, 1659-1660, 1661, de 2023. Requerimento verbal dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e Marcelo Cardoso Lemos, indicações 173 a 180, protocolados respectivamente sobre os números 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1662, 1666 de 2023. Moções 362 a 373, protocolados respectivamente sobre os números 1606, 1611, 1614, 1631, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646, 1647, 1648, 1663 de 2023. Foi apreciada em discussão e votações únicas o veto total 1, protocolado sobre o número 1400 de 2023 do Poder Executivo, que dispõe sobre veto total ao autógrafo número 56 de 6 de julho de 2023, dispõe sobre a publicação da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora domicílio no portal de transparência do município de Uruguaiana, sendo acatado por 8 votos sim e 1 não e 1 ausência. Foi apreciado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 132, protocolado sobre o número 1664 do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei 5.459, de 19 de outubro de 2022, que dispõe sobre a expedição do alvará sanitário, as taxas de fiscalização sanitária e comina a penas para as infrações, sendo aprovada com 8 votos sim e 2 ausências. Foi apressado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 42, protocolado sobre o número 442 do vereador José Clemente da Silva Correia, que altera e acrescenta dispositivos na lei municipal 2.481, de 23 de agosto de 94, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Desportos. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência os seguintes projetos. Projetos de Lei 129, protocolado sobre o número 1607 de 2023. Poder Executivo, o qual autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 345,08. Projeto de Lei 133, protocolado sobre o número 1665 de 2023, do Poder Executivo, a qual autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 183.128,96. Correspondências recebidas de diversos e-mails 45 a 51, protocolados sobre o número 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios 653 a 673, autógrafos 69 a 70 de 2023, a diversos, número 1278 a 1306 de 2023. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 13 horas e 3 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 21 dias do mês de agosto de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme o requerimento número 455 do vereador Clemente Correia, participa da reunião o professor Nelson Francisco Serrão Júnior, da Universidade Federal do Pampa, a fim de discorrer sobre o projeto desenvolvido pelo curso de fisioterapia para o atendimento a criança de 2 meses até 10 anos, com sequelas respiratórias, bronquiolite, pneumonia e outras enfermidades respiratórias.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário e aquela comunidade que também nos acompanha pelas redes sociais. Saudar de forma especial o professor Nelson Serrão, professor da Universidade Federal do Pampa, e propusemos, senhoras e senhores vereadores, do qual foi aprovado aqui pela Casa por unanimidade, a participação da Universidade Federal do Pampa, aqui de Uruguaiana, nossa Unipampa, com a participação do professor Nelson Serrão, para falar desse importante projeto que é desenvolvido aqui no curso de fisioterapia no município, na nossa universidade, e que realmente tem uma importância significativa para todos nós, pois esse projeto trata do atendimento de crianças de 2 meses a 10 anos nas questões que envolvem as sequelas respiratórias, de bronquiolite, de pneumonia e de dificuldade respiratória. Esses instrumentos e essas ações que são desenvolvidas, e mais uma vez devemos grifar aqui a importância da universidade e propostas como essa, devem ser levadas à nossa comunidade. E por isso propusemos que no dia de hoje, então, o professor pudesse vir aqui nos informar a todos nós, nos deixar mais informados do projeto e também a comunidade tome conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. A tribuna está à disposição do professor Nelson.
Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui falando com os demais participantes. Agradeço ao professor Juca, agradeço aos demais vereadores, agradeço também a presença do professor João Rezer, representando o campus Uruguaiana, aos demais presentes e também aos alunos do curso de fisioterapia que fizeram parte desse projeto. Bem, então eu vim aqui falar um pouco sobre os atendimentos em fisioterapia respiratória pediátrica. Esse é um trabalho desenvolvido, então, pelos alunos do curso de fisioterapia, né, em especial os alunos a partir do 7º e 8º semestres. Então, eu vou falar um pouco, né, sobre a minha formação, para vocês entenderem e contextualizar um pouco. Então, eu sou formado desde 2001, né, tenho meu mestrado dentro da área de engenharia biomédica, sou doutor em fisiopatologia em clínica médica pela Unesp e Faculdade de Medicina de Botucatu, e fiz meu pós-doutorado na Universidade Federal de São Carlos, onde tive o fechamento da minha área acadêmica nessa formação específica. Sou docente do curso de fisioterapia desde 2016, onde leciono essa disciplina de fisioterapia respiratória pediátrica. Ainda dentro das minhas atribuições dentro da universidade, sou coordenador de um programa de especialização para fisioterapeutas já formados na área de fisioterapia respiratória e neonatologia e também docente do curso de fisioterapia. Para contextualizar um pouco por que essa disciplina foi oferecida, e junto a esse projeto. Então, o nosso curso, ele teve início, o seu funcionamento, em outubro de 2006, juntamente onde se comemora o mês do fisioterapeuta e a formação do curso. Nossa universidade oferta 50 vagas, 25 vagas por semestre, um curso com 4 mil horas e o modo de ingresso é pelo sistema de seleção unificado, pelo SISU. Atualmente temos como coordenadoras de curso a professora doutora Mara Ruibal e a professora doutora Graciele Abreu. O nosso currículo ele envolve disciplinas das mais diversas ênfases. Então, um currículo que abrange ciências biológicas e da saúde, ciências sociais e humanas, saúde coletiva com atenção prioritária no SUS, oferece conhecimentos investigativos e das ciências exatas, conhecimentos fisioterapêuticos, estágio, atividade de extensão e essa palavrinha que está grifada, que é o componente curricular complementar de graduação, aonde essa disciplina se encaixa junto às atividades complementares de graduação. É importante destacar o porquê que essa disciplina foi oferecida. É sabido que há uma alta taxa de mortalidade infantil e Uruguaiana se encontra no 94º lugar, com uma taxa de óbito de quase 15 nascimentos por ano, e a gente vê essa taxa de óbitos com idade menor do que um ano de 24 crianças, ocupando a 10ª posição. E quando a gente fala desses dados, a gente, enquanto universidade, enquanto academia, tem um papel fundamental junto à instituição, junto à comunidade, de tentar minimizar esses impactos e minimizar esse número de óbitos. Para vocês terem uma ideia, hoje já vai sair uma reportagem dizendo que o número de crianças admitidas em urgências e emergências já é o dobro do que esperado para o ano inteiro. Então, já em agosto, nós já temos o número de admissões equivalentes ao que aconteceu o ano passado todo. O curso de fisioterapia, então, ele vem justamente na tentativa de minimizar e evitar essas admissões junto às unidades de internação. Então, essa é uma disciplina de fisioterapia respiratória pediátrica. Ela foi oferecida com uma carga horária de 30 horas. E o porquê que isso apareceu? Em virtude das várias internações que essas crianças começaram a aparecer. Para vocês terem uma ideia, essa disciplina ela foi ofertada agora no primeiro semestre de 2023, e nas primeiras 4 horas de divulgação dos atendimentos, nós tivemos uma quantidade de 40 crianças inscritas em 4 horas para atendimentos. Dessas 40 crianças, 28 tinham sequela de bronquiolite, 4 de pneumonia e 6 de outras queixas respiratórias. Ou seja, no momento onde a gente vê uma dificuldade, uma fragilidade de encontrar profissionais que atendam essa população pediátrica. Então, essa é uma disciplina que foi lecionada por mim, onde os alunos têm como acompanhamento nessa disciplina, o conhecimento fisioterapêutico das principais doenças cardiovasculares e respiratórias, desde o recém-nascido até 17 anos, envolvendo bronquiolite, envolvendo pneumonias, envolvendo outras queixas respiratórias, até a saída da unidade de terapia intensiva. Os alunos aprenderam também recursos, manobras e técnicas em fisioterapia respiratória pediátrica, as quais foram utilizadas para o atendimento dessas crianças. E o ambulatório de atendimento em fisioterapia respiratória pediátrica, que se iniciou-se então agora a partir de maio do presente ano. Então, como vocês podem ver, esses foram os atendimentos que foram lecionados, né? Então, na primeira imagem vocês podem ver ali uma aluna fazendo a avaliação posterior dessas crianças e ali em conjunto já fazendo exercícios respiratórios de maneira lúdica para que a gente melhorasse a função respiratória dessas crianças. Em sequência, nós fizemos ainda o acolhimento de mais crianças, né, no nosso ambulatório. Então, essas crianças eram atendidas uma vez por semana, durante 30 minutos, totalizando o número de 8 a 10 sessões nesse primeiro momento. Na primeira imagem, então, a gente vê os pais e familiares em acompanhamento, porque a gente sabe que é difícil uma criança que tem sequela respiratória se desprender dos pais para sair até um tablado para a gente fazer exercícios. Na segunda imagem a gente também vê justamente esse atendimento. Se vocês perceberem, a gente tem aqui uma aluna fazendo manobras de expansão pulmonar, enquanto a outra está realizando atividades lúdicas para que isso não interfira no atendimento. A gente continua então vendo justamente esses atendimentos que acontecem aqui, né? E também logo depois a avaliação inicial e final da saturação de oxigênio, que evidencia justamente a melhora da ventilação, onde todas as crianças atendidas por esses alunos tiveram uma melhora significativa. Aqui nós continuamos também com esses atendimentos, então lembrando que a avaliação inicial ela é específica para a população pediátrica. Então eu costumo falar até aqui nas minhas aulas, e eu deixo claro aqui para vocês, que um fisioterapeuta generalista às vezes enfrenta dificuldade de atender uma população pediátrica, porque eu tenho aqui que deixar claro que uma criança e um recém-nascido não é um adulto pequeno. Ele tem características diferenciadas e precisam também de uma atenção diferenciada, que é o que a nossa universidade tem trazido aqui para a população e região. Então aqui a gente tem uma avaliação da parte posterior, já com a criança sentada e com os pés para fora. Ele não aceitou sentar na maca, então é uma adaptação que a gente tem que fazer. Então avaliando também as condições pulmonares dessas crianças. E por fim, depois da avaliação e do acolhimento, ele já estava já em cima da maca, já estava brincando, já estava abrindo os braços, que é o que favorece a ventilação pulmonar dessas crianças e melhorando também os níveis de oxigenação dessa criança, simplesmente e fazendo exercícios respiratórios sem o uso de medicação. É importante também ressaltar que esta universidade trouxe em 2021 um curso de especialização de fisioterapia em neonatologia e pediatria, que é coordenado por mim e pelo professor Christian Caldeira. Então é um curso de 18 meses, com 3 semestres, carga horária de 360 horas, 270 horas teóricas e 90 práticas, com 18 componentes curriculares que envolveram a ortopedia, a neurologia, a urologia, a oncologia, a cardiologia e a parte respiratória. 12 docentes da Unipampa participaram desse curso e 4 docentes externos, inclusive da UNOeste e da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Essa é a nossa primeira turma, que está agora em certificação, sabendo que das 12 alunas, 4 já trabalham dentro do Hospital de Uruguaiana, o qual aumentou justamente a concepção e a formação dessas profissionais. Hoje nós temos só fisioterapeutas mulheres, mas acredito que eu consegui cativar alguns meninos para que também venham para a parte respiratória. Então esse é o nosso time de meninas, né, que se formaram recentemente, estão aguardando a certificação e aqui na defesa de trabalho de conclusão de curso, sendo que dos 13 trabalhos, 8 foram destinados à fisioterapia respiratória neonatal e pediátrica, advindos tanto do Hospital de Uruguaiana quanto do Hospital de Alegrete. Como projetos futuros, nós temos ainda uma nova edição dessa especialização, que vai ser ofertada em 2024.1. Temos ainda a projeção de que esse ambulatório iniciado em maio continue com agora no segundo semestre, fazendo atendimentos semanais até o final do semestre letivo, e estamos em criação de uma residência uniprofissional em fisioterapia, com provável abertura para 2024. Tá? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando desse projeto. É um prazer estar trazendo a fisioterapia neonatal e pediátrica cardiorrespiratória, uma área tão específica que merece atenção. Agradeço a casa por estar me dando a oportunidade de falar em nome da Universidade Federal do Pampa, do curso de fisioterapia, sobre uma pequena parte do que o nosso curso realiza. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e nossa comunidade, a importância que tem um relato e nós tomarmos conhecimento de um projeto tão importante e relevante como esse, nós devemos dar um vínculo, professor. Quando a gente nota na comunidade a deficiência de nós termos especialistas na área de pediatria, principalmente, médicos pediatras. Nós temos essa deficiência porque não há profissionais médicos da área de saúde que queiram fazer essa especialização, e a carência do município nos remete, então, a propostas, e por isso que a gente buscou o senhor para trazer aqui, para mostrar de que esta especialização com fisioterapeutas não atende a nossa necessidade de médicos pediatras, mas atende a necessidade na questão de que crianças que possam ter esses problemas de saúde possam ser atendidas por esta parcela de profissionais fisioterapeutas, que com certeza vai também trazer a qualificação específica nessa área e dentro dessa necessidade. Então, lhe cumprimentar mais uma vez pelo projeto, saudar a todos que participam desta importante ação e a Universidade Federal do Pampa com a sua relevância, sim, que tem. Importante saber também, estava vendo ali que o senhor fala em residência, muito importante isso para nós. Muito obrigado pela sua apresentação e pelo trabalho que desenvolve.
Muito obrigado.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores, vereadoras, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Quero parabenizar o vereador José Clemente por esse importante convite ao nosso professor Nelson. Professor Nelson, também, em nome do Poder Legislativo, a gente agradece ao empenho e à dedicação do senhor à frente desse curso e esse trabalho que tem muito a parte humanitária, né? Tenho a certeza disso. A gente agradece a Unipampa pelo leve extensivo a todos os colaboradores, os professores da Unipampa, que tem realizado história em nossa cidade, sim. Através dos seus cursos, através da formação de profissionais, principalmente também na área da saúde, que é o que a nossa cidade necessita muito. E é bom, professor, ver alguém com conhecimento de causa vir a esse plenário aqui explicar e trazer uma esperança para nós vereadores, porque a gente vê que através dos seus projetos, que o senhor está à frente, e a todos os alunos lá que acompanham e fazem parte desse projeto, faz a gente acreditar assim, que estamos tendo um futuro melhor para a saúde do nosso uruguaiano. Então a gente agradece a todos, agradece a sua participação e a gente interrompe a sessão para fazer um registro do senhor.
Muito obrigado.
Vamos retomar a sessão. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 569, protocolo 1670 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo viabilidade de implantação de redutor de velocidade ou elevação da faixa de pedestre na Rua Duque de Caxias. Requerimento número 570, protocolo 1671 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada no bairro Prof. Lurbi. Requerimento 571, protocolo 1672 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao Executivo limpeza em terreno localizado no bairro Cabo Lisquevedo. Requerimento 572, protocolo 1674 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo informações sobre a falta de materiais para a realização de cirurgias ortopédicas e traumatológicas na Santa Casa de Caridade pelo SUS.
Com a palavra o vereador Cristiano Bonapace.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes e o público que nos assiste em casa e presente aqui também na... a respeito desse requerimento, senhor presidente, é que tem nós procurado em nosso gabinete e algumas pessoas, até mesmo nós abordado na rua, a respeito de familiares seus que aguardam pelas cirurgias na nossa Santa Casa de Uruguaiana, né, pelo SUS, e que estão tendo enorme demora em realizar essas cirurgias, né, e algumas pessoas têm Eu já busquei uma informação sobre o assunto, junto à Santa Casa, à administração, que realmente está em atraso por causa dos insumos. Os insumos que entram, pelo que nós entendemos, numa lista de espera, né? E aos poucos, como vão liberando esses insumos, vão chegando para realizar os procedimentos cirúrgicos, as cirurgias vão sendo feitas de acordo com a organização de um cronograma, né? Então, é esse questionamento que nós deixamos aí a respeito do atraso nas cirurgias pelo SUS, né? Principalmente na área de traumatologia. Obrigado aí a todos aí pelo espaço.
Importante colocação, vereador Cristiano Bonapace.
Parabéns ao vereador Cristiano Bonapace. Requerimento 573, protocolo 1683, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo reparos na rua Urbano Vilela, no bairro Ipiranga. Requerimento 574, protocolo 1685 de 2023, vereador Bispo Padovan, solicita ao Executivo providências com a relação à iluminação pública na rua Roberto Kramer. Requerimento 575, protocolo 1687 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo revitalização de faixa de segurança localizada em frente à escola Elisa Ferrari Valls. Requerimento 576, protocolo 1688 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo substituição de lâmpadas nas ruas Eustáquio Marzabal, em frente ao número 3560, bairro Nova Esperança, Franklin Fernandes, em frente a 568, em Baá, Q1, em frente ao número 11, Feliciano Ribeiro, em frente ao número 1620, e 15 de novembro, em frente ao número 2908. Requerimento 577, protocolo 1689 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo remoção de entulho no cruzamento das ruas Tiradentes com Feliciano Ribeiro. Requerimento 578, protocolo 1698 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo poda nas árvores localizadas no interior da escola Elisa Valls.
Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária, o meu requerimento verbal pede providências para a quadra da escola Moacir Ramos Martins, o pátio da escola Moacir Ramos Martins, que carece de revitalização da pista de caminhada. Pedimos também iluminação, reposição das traves para a prática do esporte, do futebol, onde lá estamos implantando o projeto Pomares nas escolas. E estamos pedindo para que seja, então, revitalizada aquela área, para que as pessoas, não só professores, alunos daquele educandário, possam usufruir, principalmente na parte da noite, para fazerem caminhadas, disponibilizando para todos os bairros que compõem o União das Vilas. Então, esse é o requerimento verbal que eu faço, senhor presidente, pedindo providências à gestão pública.
Obrigado, vereador Gilberto Carvalho. Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Obrigada, senhor presidente. Mais uma vez, muito bom dia aos nobres vereadores, nobre vereadora Márcia. O nosso requerimento verbal é para que na próxima terça-feira tem uma participação de tribuna da doutora, ela que representa a Comissão Especial de Direitos à Saúde do Rio Grande do Sul, e ela representa a seccional uruguaiana, doutora Viviane. Então, estou pedindo para que ela venha falar a respeito de doação de sangue, que nós temos um déficit muito grande do nosso município. Então, a OAB, na seção de saúde, a comissão, está fazendo essa grande campanha no município de Uruguaiana. Obrigada a todos.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 181, protocolo 1673 de 2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao executivo contratação de uma palestra de capacitação para os professores da rede pública municipal, abordando a temática indígena e as africanidades. Indicação 182, protocolo 1682 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à escola EMEF Marília Sanchotene Felice. Indicação 183, protocolo 1684 de 2023. Bispo Padovan indica ao executivo instalação da rede elétrica na rua Ivo Rodrigues, lote Chácara do Sol. Indicação 184, protocolo 1686 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo obras de revitalização em pontos da Praça do Barão do Rio Branco.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 374, protocolo 1667 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à equipe masculina da Sociedade Esportiva Sputnik de Voleibol pela conquista da Liga de Monte Caseiros. Moção 375, protocolo 1668. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor a Cato Imóveis pelos 20 anos de existência. Moção 376, protocolo 1669 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a Cristiano de Freitas pela conquista do primeiro lugar em três categorias na Copa Integração de Velocross, na modalidade VX3, 250cc, e na Intermédia Nacional. Moção 377, protocolo 1679 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar à família do senhor Harold Pinho Guedes da Luz. Moção 378, protocolo 1680 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à Liga Amadora Uruguaiense pela passagem de 68 anos da entidade. Moção 379, protocolo 1641 de 2023. Vereador Bispo Padovan, votos de pesar à família do senhor Leandro Rosa de Castro.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste.
Bancada do PDT se associa às moções.
A bancada PSB também se associa às moções.
As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação.
Projeto de Lei 42, protocolo 442 de 2023. Vereador Clemente altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 2.491, de 23 de agosto de 1994, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Desportos.
Registro que os pareceres ao projeto de lei 42 já foram lidos na reunião anterior. O projeto está em discussão.
Peço a palavra, Zé.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, nossa proposta que hoje está sendo votada aqui no plenário da Câmara de Vereadores, já em segundo turno, está condicionada à Lei 2481 do ano de 1994, senhoras e senhores vereadores, que tinha apenas a nossa criação aqui no município de um fundo especial para o desporto. E nós, então, verificando as necessidades de atualização da legislação, nós estamos propusemos que o município criasse, então, autorizando o município a criar o Fundo Municipal de Desporto. Porque na legislação anterior, sequer previa de que este fundo pudesse receber recursos oriundo de outras fontes, recursos públicos de doação de pessoas de personalidades jurídicas, de direito público e privado, também de ajustes de condutas celebrados por instituições públicas e privadas, e outras receitas que podem fazer parte deste fundo. E também, obviamente, né, alterando mais alguns incisos dessa lei, nós trouxemos a ampliação da aplicação desses recursos. Construção e ampliação e modernização de espaços destinados ao desenvolvimento do desporto, incluindo quadras esportivas, poliesportivas, nos bairros e localidades do interior do município. A aquisição, reforma e modernização de equipamentos destinados a práticas desportivas. Incluímos ali também o esporte feminino, o futebol amador, projetos sociais de promoção e valorização do esporte, o esporte comunitário, promoção e valorização do esporte para a pessoa com deficiência e um plano de prevenção e proteção e combate a incêndio para garantir a segurança dos espaços esportivos administrados pelo poder público. Essa proposta, tenho certeza que estará contribuindo com o município na melhoria do texto, da redação da legislação, e que hoje podem ser destinados, aplicados recursos e também receber esses recursos de outras fontes, como aqui já elencadas. Queremos estar sempre atentos aos mais diversos setores da comunidade que dependem muitas vezes de subvenções do poder público para poder realizar atividades esportivas as mais diversas, inclusive nos bairros, no interior, e antes a lei não facultava isso. Por isso, propusemos e esperamos a aprovação dos novos pares. Muito obrigado, senhor presidente.
Importante manifestação, vereador Clemente, sempre ligado a esses anseios das comunidades. Coloque em votação o projeto. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei número 42 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa, projeto de lei 134, protocolo 1691 de 2023, da vereadora Zuman Cinello, institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos no município de Uruguaiana e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 52, protocolo 1678 de 2023. A Gergues encaminha ofício 179, em atenção ao ofício diverso número 501 de 2023. Requerimento 342 do vereador Bispo Padovan. E-mail 53, protocolo 1681 de 2023. Câmara Municipal de São Sebastião do Caí encaminha moção de apoio à decisão do governador do Rio Grande do Sul em manter no mesmo regime e com os recursos próprios as escolas cívico-militares administradas pelo Estado.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 674 a 683 de 2023 e autógrafos 71 a 75.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios, comissões, número 225 a 226 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Inscrito vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, com uma grata satisfação, em primeiro lugar, fazer o registro que amanhã, às 10 horas e 30 minutos, teremos a audiência pública que debaterá o novo regime de substituição tributária do município, a SSQN. Às 10h30 da manhã, aqui nesse plenário, contaremos com a presença da Secretaria de Fazenda, através de uma apresentação do secretário, que vai apresentar a proposta oriunda do Poder Executivo. Também contaremos com a presença do deputado federal Afonso Mota, que irá explanar sobre o novo arcabouço fiscal. Então fica o registro, o convite a toda a comunidade, os prestadores de serviço, e em especial os contadores do município de Uruguaiana. Hoje completam-se 69 anos do falecimento do presidente Getúlio Vargas, que muitos acreditam ter sido o maior presidente da história do nosso país, o pai da CLT, da Petrobras, da Eletrobras, entre tantos outros ativos nacionais, e completam-se hoje 69 anos do seu falecimento. Nós, trabalhistas, temos por praxe fazer a visita ao seu túmulo aqui em São Borja. Todo ano, nesta data, estaremos lá hoje à tarde para... Não são festejos, são lembranças da importância do presidente Getúlio Vargas e do legado trabalhista. Tendo em vista esses 69 anos, eu gostaria de deixar o registro nos anais da Câmara de Vereadores, nos anais das sessões ordinárias, a carta-testamento do presidente Getúlio Vargas, tendo em vista que, neste dia de sessão, nós... É justamente o dia do falecimento do presidente Getúlio, dia 24 de agosto. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os mais humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e exploração dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se a dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei de lucros extraordinários foi barrada no Congresso. Contra a justiça de revisão do salário mínimo, se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras, e mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo há uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio para estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para a luta por vós e vossos filhos. Quando vos vilipendiarem, sentireis no pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Aos ódios, respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço de seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, as calúnias não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. 24 de agosto de 1954, presidente Getúlio Vargas. Muito obrigado.
Gostaria, vereador Marcelo Lemos. Me permita? Vereador Marcelo Lemos, por favor. Eu gostaria de me manifestar com a permissão do senhor presidente. Deixa só o vereador. É referente à fala do vereador Marcelo Lemos. Muito obrigado, então, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Clemente, Marcelo.
Liga o microfone. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. São vários os assuntos sempre que nos trazem à tribuna as manifestações que fizemos aqui. Importante, mais uma vez, e quero dizer as razões que me levam aqui a me manifestar em relação à prestadora de serviço de água potável e esgotamento sanitário aqui no município de Uruguaiana, hoje denominado BRK. E estou falando, sim, da empresa, mais uma vez. Porque, desde 2009, vou relembrar, porque tem pessoas que esqueceram, e quando eu posto informações em relação à minha fiscalização, não só desse serviço, de outras também, mas especialmente desse, algumas pessoas fazem comentário, até mesmo perguntando se está próximo ou tem eleição. Não, eu me posicionei, votei contra aqui em 2009 essa modalidade, esse tipo de concessão pública, por tudo aquilo que eu li no projeto, por tudo aquilo que eu estudei, e disse que não era possível realizar, executar aquela proposta que um insano prefeito da época propôs. Universalizar o sistema de esgotamento cloacal em 5 anos. Vou relembrar, nós estamos indo para o 14º ano e não foi feito. Não foi feito. Nem os indicadores que a própria empresa apresenta não são reais. Porque colocar a rede é uma coisa. E aí, fazer a coleta e o tratamento do esgoto é outra. E a empresa contabiliza e transmite isso para a infeliz empresa, autarquia, que deveria fiscalizar, que é a Jergues, que não faz esse serviço como deveria ser feito. Aí eles apresentam para a sociedade, apresentam que está universalizado, está em 97%, presidente, a universalização do sistema de esgotamento cloacal em Uruguaiana. Não é verdade. Não é verdade. Apenas tem rede estendida. Não tem coleta, muitas vezes, e não tem tratamento. É falácia, para não dizer para o senhor que é mentira. Essa conversa que vendem, inclusive para poder fazer os negócios que fazem com essa empresa, que ora era Foz do não sei das quantas, água do não sei o quê, né? E agora BRK e amanhã não se sabe, porque os carros que andam aí chamam a atenção de nossa comunidade, tem outra logo na porta. Estão batendo aqui nos bolsos de Uruguaiana, da municipalidade, de novo, já fomos saqueados sim várias vezes, vários da população.
E eu quero dizer isso, sabe por quê? Uma vez aqui eu registrei, senhoras e senhores vereadores e comunidade, lá na Benjamin Constante, eu fui verificar a pedido de um cidadão e daquela comunidade ali, a obra que estava sendo executada através do projeto Mediar, uma obrigação, só foi feita uma transação judicial lá no Ministério Público, e tinha literalmente uma hiena lá. Eu tenho que chamar de hiena, porque o funcionário uniformizado da empresa achava graça do vereador estar ali. E eu vou lhe dizer o que resultou. Está aqui a sentença judicial de tudo que eu faço. Não é só essa. Olha essa outra. Olha essa outra. E são várias. Várias. Eu vou lá atender o pedido da população, que me chama lá, e eu vou. Aquele dia que, entre aspas, a hiena estava achando graça da desgraça da população, porque está lá até hoje, presidente, o bueiro entupido, quebrado. Está lá, e o senhor achando graça do morador que agora tem um depósito d'água e os mosquitos estão ali proliferando talvez até a dengue para aquela comunidade. Esse é o serviço que a sua empresa presta para nós, uruguaianenses, e que eu votei contra. Eu votei contra, lá em 2009. E era mentira que ia ser 14% a água mais barata. Me digam para mim qual é o serviço dessa empresa que é mais barato. Nenhum. E o péssimo serviço, péssimo. Lembro aqui que, véspera de Natal, um cidadão pobre, quando requis uma questão lá na empresa, o que que fizeram? Foi uma retroescavadeira e arrancou o registro e deixou o cidadão sem água, e nós restabelecemos o serviço para ele através de uma ação judicial. E eu vim aqui exibir mais três sentenças. Está aqui, para quem quiser ver, é só vir no meu gabinete ali, tem os números para consultar no sistema do Poder Judiciário. Aqui, uma pessoa que estava paga a fatura, e lá a empresa, que tem toda a condição pelo que ganha em Uruguaiana, de arrecadação, de não cometer esses ilícitos aqui, foi lá e cortou o fornecimento de água. E imediatamente mandaram ligar com uma ação judicial que os nossos jurídicos proporcionaram para eles. O outro cidadão, também, que era cobrança indevida, porque cobrava um tratamento de esgoto e não era feito, como não é feito no mundo de lugar. O que que fizeram? Mandaram devolver e indenizar de novo o cidadão. Devolver o dinheiro que tinham lhe sequestrado dos bolsos. Dinheiro esse que não é seu. E eu tenho que falar com indignação aqui. Porque tudo que eu disse lá atrás, quando eu votei contra, está acontecendo. E aí a Jergues, que tem culpa sim, tomara que cumpra, que não é na comissão, que diz que vai vir aqui, e eu disse que eu vou comprar um bolo. Vou comprar um bolo e vou cantar parabéns o dia que ela vir explicar para nós por que que não fiscaliza. Eu sei que ganha 2% de tudo, mas deveria, e vir me dar desculpa aqui, mandar documento aqui para essa casa, presidente, que faz uma fiscalização e um trabalho híbrido. Eu vou dar um exemplo para vocês o que seria isso. Alguém deve pegar um aparelho, não sei se celular, alguma coisa, e deve ir ali na empresa no horário de atendimento e de forma híbrida, entre aspas, tá filmando o precário e péssimo atendimento para o cidadão que, quando chega ali, vai falar com alguém e diz: o senhor tem que ligar para o 0800. Deve ser isso, repórter, que a empresa deve fazer hibridamente a fiscalização. Ou vai lá em loco, aonde entupiram o esgoto lá em cima, que eu fui lá mostrar. Acredito que de forma híbrida devem ter ido lá fazer a fiscalização. Ou quando lhe cobram a mais na sua conta, eles devem de forma híbrida verificar a sua conta. Ou ainda, quando saqueiam uma comunidade de Uruguaiana, eles devem vir aqui de forma híbrida. Híbrida, híbrida e híbrida. Híbrida é a falta de respeito que tem com a população. E eu vim aqui de forma indignada. Três, as últimas, ó. 3. E eu estou dizendo isso aqui também porque anteontem, em uma visita lá no bairro Santo Inácio, que eu denunciei lá que não tem pressão, pedi para a empresa, eu estou falando, viu, meu, não é aqui contra funcionário, estou falando do funcionamento da empresa. Mas, infelizmente, tem alguns prestadores de serviço, funcionários, que tomam as dor. A falta de respeito com a comunidade é tão grande que agora foi, e é uma senhora dessa vez. Foi lá numa empresa, tem testemunha, viu, o que eu vou dizer aqui tem testemunha. Foi lá no bairro Santo Inácio, e quando chegou lá, disse, na conversa com os outros funcionários e as pessoas escutando, disse, é coisa daquele vereador. Graças a Deus que é coisa minha. Porque senão vocês não tinham arrumado lá, não tinham que ter retornado lá. Tá? Eu sou o vereador Clemente, cumpro o meu papel, vou fiscalizar vocês e vou denunciar vocês até reparar, como aqui nessas sentenças, reparar o dano que vocês estão causando para a população. Não vamos parar por aqui. Tem mais ainda. Que Deus nos abençoe.
Importante sua fala, vereador José Clemente, presidente da Comissão de Serviço Municipal, Serviço da Câmara dos Vereadores. Hoje é um dia especial. Então, o presidente vai fazer uso da palavra de uma forma diferente hoje. Hoje, a gente, alguns dias atrás, comemoramos o dia do estagiário. E o que seria da formação profissional se não um estágio muito bem feito. E esta casa hoje tem orgulho de... Alguns dias atrás lançamos o nosso processo seletivo para a contratação de disponibilizar a vaga para 8 estagiários. E a primeira coisa que pensamos foi numa melhor remuneração. Fizemos uma portaria com a comissão para a realização de toda a montagem desse processo seletivo e tivemos êxito. E já está disponibilizado através das plataformas digitais, na página da Câmara dos Vereadores e da empresa CI, que será responsável por realizar esse processo seletivo. Mas não podíamos deixar de agradecer a um jovem que com certeza terá um futuro brilhante na sua vida. Thiago Bender, hoje está realizando seu último dia de atividade na Casa Legislativa. 2 anos o Thiago está conosco. O Thiago já trabalhou no controle interno, protocolo, na imprensa, escola legislativa. E na verdade, Thiago, não é costumeiramente a gente fazer isso, mas a gente precisa reconhecer quando existe uma dedicação de um jovem que com certeza vai ter um futuro brilhante. Pois o Thiago colabora com todos os setores da Casa Legislativa. Muitas vezes não sendo a sua função, mas o caráter vem através dos exemplos do que tu realiza dia a dia nesta casa. Tenha certeza que hoje não se encerra um ciclo teu, inicia um ciclo novo. E como presidente do Poder Legislativo, eu só posso te agradecer em nome da comunidade também, porque tudo que tu realizou aqui, tu tenha certeza que tu fez um excelente serviço prestado à comunidade uruguaiana, que recebeu informações, recebeu as imagens, recebeu um serviço de um estagiário que, com certeza, é um exemplo a ser seguido por todos que estão na casa. Então, em nome do Poder Legislativo, eu te agradeço e levanto para bater palmas para ti pelo excelente estagiário que tu foi. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 53ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.